Senhores deputados, podemos... Senhoras e senhores deputados, podemos recomeçar a reunião então? Peço desculpa por este atraso. Tive uma necessidade social impreterível do ponto de vista daquelas que a gente sabe, fisiológica, e portanto, azei um bocadinho. Peço desculpa. Obrigado.
Tem que ser
resumido. Ora bem, vamos então à segunda parte da reunião. Começaríamos pela decisão sobre a ata número 5, deste setembro de 2025. Penso que os senhores todos a receberam. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, está aprovada por unanimidade. Vamos agora ao ponto 2, que era a comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Portanto, ok, está aqui, né? Também tenho aqui. Temos aqui, começamos pelo projeto de lei número 167-28, primeiro do Chega. Assunto alteração, altera os critérios de atribuição dos apoios sociais a cidadãos estrangeiros residentes em Portugal, provenientes de Estados terceiros, etc. Isto baixou à Comissão em 10 de 9 de 2025. Era necessário que o PSD indicasse o deputado relator. Senhora deputada, faz favor.
Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Senhor Presidente, nós indicamos já a posteriori.
Sim, senhor. O projeto de lei número 158-18, primeiro do PAN, garante o acesso dos trabalhadores, estudantes ao abono de família, a bolsas de ensino superior e a pensões de sobrevivência. Isto seria indicar pelo grupo parlamentar do Chega. O deputado relator.
Senhor Presidente, bom dia, senhores e senhoras deputadas. O grupo parlamentar do Chega indica a deputada Lina Pinheiro.
Lina Pinheiro, sim, senhor. Também foi destruído. Ah, ok. Estamos aqui a dizer a doutora Vanessa Louro que este projeto de lei foi-nos redistribuído pela 8ª Comissão. E realmente tem alguma lógica em função do assunto. Depois, temos aqui um projeto de resolução que deu baixa na generalidade, que é o projeto de resolução número 252-27, primeiro do Chega. O assunto é recomendar a criação de um Fundo Nacional de Proteção às Famílias dos Bombeiros das Associações Humanitárias, destinado a apoiar os agregados afetados por morte ou incapacidade em serviço. Baixou em 9 de 9 de 2025. Temos agendado a discussão para a sessão plenária 25 de 9. É só para dar conhecimento aqui, né? Está bem? Passaremos então agora ao terceiro ponto, que era a discussão e votação do relatório do Projeto de Lei 42-27, do Bloco de Esquerda, consagro o direito ao pagamento de subsídio da refeição do Código de Trabalho. O deputado relator é o seu deputado Paulo Edson de Cunha. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, este relatório, eu vou ser o mais sintético possível, na medida em que este relatório também vai ser discutido na próxima sexta-feira em plenário. De qualquer forma, estamos aqui com uma iniciativa apresentada pela deputada única do Bloco de Esquerda, que visa consagrar legalmente o pagamento de subsídio de refeição como um direito geral de todos os trabalhadores, equiparando o seu patamar mínimo ao valor fixado por portaria governamental para a administração pública. Recordo que, atualmente, o subsídio de refeição foi instituído sob a forma de lei para os funcionários e agentes da administração pública em 1977. Já no setor privado, esse direito encontra-se condicionado à previsão no instrumento de regulação coletiva de trabalho ou no próprio contrato individual de trabalho. E é aqui que está, essencialmente, o cerne da questão. Esta iniciativa visa alterar o Código de Trabalho, aprovado pela Lei, como sabemos, número 7 de 2009, de 12 de fevereiro, indiciando no título do articulado. Foram ouvidos, portanto, foram analisados, foram dados os contributos através da apreciação pública desta iniciativa legislativa, que desde que foi publicada, das Comissões de Trabalhadores, das ULS de Louros e Odivelas, Confederação Geral dos Trabalhadores, União dos Sindicatos Independentes, a FESAP, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Hoteleira, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul, o SINTAB, o Sintab também aqui da Agricultura e Tabaco, e o SDL. Finalmente, reservo-me, o relator vai reservar a sua posição para a sessão plenária e as conclusões a retirarem desta lei, desta presente iniciativa, cumpre os requisitos formais e os regimentais em vigor, sendo de acolher as sugestões explanadas na nota técnica. Aproveito para agradecer aos serviços as notas técnicas, também aos serviços do meu grupo parlamentar, e nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algumas inscrições neste ponto? Faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, desde já o Grupo Parlamentar do Chega agradece o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha, bem como o trabalho efetuado pelos serviços na elaboração da nota técnica e tudo o que vem em anexo à mesma. E é só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Seco. Mais alguma intervenção? Certo. Sendo assim, passamos agora ao ponto 4. Ah, peço desculpa. É necessário votar aqui o relatório? Quem vota contra? Quem se abstém? Então, aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao ponto 4. Discussão e votação do parecer a remeter à Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública. Parecer este sobre a Conta Geral do Estado. Parecer este tem como deputada relatora a ser a deputada Carla Barros. Faz favor. Está aqui erradamente escrito Carlos Barros, mas aqui uma gralha aqui, né? Como todos sabem, né?
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Todos certamente já tiveram a oportunidade de ler este parecer que me cabe apresentar sobre a Conta Geral do Estado de 2023. É um parecer extremamente denso e que eu passo a apresentar na generalidade. Portanto, compete à Assembleia da República, no âmbito das suas funções de fiscalização, tomar as contas do Estado e das demais entidades públicas que a lei determinar, as quais serão apresentadas até 31 de dezembro do ano subsequente, com o parecer do Tribunal de Contas e os demais elementos necessários à sua apreciação. Neste sentido, o Tribunal de Contas apresentou o seu parecer, emitiu também, nos termos previstos, o seu parecer sobre a Conta Geral do Estado 2023, onde se encontram vertidas aquelas que são as áreas desta Comissão Parlamentar. O Conselho Económico e Social também remeteu igualmente à Assembleia da República o parecer sobre a Conta Geral do Estado 2023 e ainda foi recepcionado também e objeto de apreciação o parecer da Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República, que, como sabem, é a unidade especializada que funciona sob orientação da Comissão Parlamentar Permanente com competência na matéria orçamental e de finanças. Portanto, relativamente ao ano de 2003, é feito o respectivo enquadramento económico de um país que sai da pandemia. É apresentado no âmbito do trabalho, solidariedade e segurança social, todos os dados financeiros com pertinência no âmbito dos institutos públicos e dos principais setores com os quais o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social lida nestas matérias e a quem compete assegurar. Portanto, numa análise global, conforme consta do relatório, na análise à execução orçamental do referido ano, constata-se em termos gerais que a receita efetiva, receita total deduzida do valor do saldo do ano anterior dos ativos e dos passivos financeiros, evidencia um acréscimo de 7,1% em relação a 2022, totalizando 38 milhões de euros, isto está, 331,9 milhões de euros, e que a despesa efetiva, a despesa total deduzida dos passivos e dos ativos financeiros, apresenta igualmente um acréscimo de 4,4% em relação ao ano anterior. Sobre a receita, ao nível da receita efetiva em 2003, também se registra um acréscimo dessa receita, relativamente ao ano de 2022, naturalmente. Neste momento, e tendo em conta esta análise mais orçamental e financeira, compete então referir que, face aos considerandos, compete à Comissão de Trabalho e Segurança Social elaborar e aprovar este parecer, que depois é submetido à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, que irá anexar, juntamente com o relatório dessa comissão, todos os outros que emanam das outras comissões parlamentares. Nesse sentido, naquilo que é a minha opinião enquanto deputada relatora, nem arremeto para plenário, nem para momento algum da discussão em sede parlamentar, mas abstenho-me de a transmitir e deixarei para outros fóruns, naturalmente, discussão política, onde o debate sadio e democrático emana naturalmente. Portanto, de minha parte, Sr. Presidente, está o relatório apresentado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaríamos então agora à votação do mesmo. Ao não ser que haja, peço desculpa, que haja inscrições, peço desculpa, intervenções, sim, senhor. Sr. Deputado Armando Graça, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. O Grupo Parlamentar do Partido Chega agradece à Sra. Deputada Carla Barros o esforço e o trabalho desenvolvido na análise deste relatório e, por este efeito também, agradece aos serviços da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Grave. Mais alguma inscrição? Certo. Então passaríamos agora à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 5 da ordem de trabalhos, sobre a discussão e votação de alguns projetos de resolução. O primeiro é o projeto de resolução número 98/27, primeira do LIVRE, que recomenda a criação do alargamento da rede de equipamentos sociais quarta geração. Estão abertas as inscrições, penso que o deputado... Sim? Dá licença, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar também os senhores e senhoras deputadas. Tem a ver precisamente com este ponto, que tem três projetos de resolução, uma apresentada pelo PS, outra pelo LIVRE e uma pelo CDS, que neste momento não se encontra na reunião e, portanto, era uma pergunta ao Sr. Presidente relativamente à forma, à condução desta discussão, na medida em que o objetivo seria, e tentou-se, que já demos essa informação, tentamos harmonizar articulado textos, não foi impossível, sobretudo por causa que teve a ver com a posição assumida pelo partido, pelo CDS, e, portanto, não sabemos exatamente como é que se vai dar sequência a esta discussão, visto que não se encontra o Sr. Deputado do CDS.
Portanto, o que diria, isso teria a ver com os três projetos, certo? Segundo percebi, teria a ver com a discussão e votação dos três projetos. Bom, eu penso que já houve um adiamento, uma vez, e, portanto, mas deixa à consideração da Comissão a atitude a tomar.
Tem que haver consenso.
Se houver consenso no seguimento do adiamento, faça o favor. Realce na obrigatória presença do deputado para haver a discussão e a votação.
Senhor Presidente, nós, da nossa parte, não vemos qualquer inconveniente, até porque o adiamento na outra vez eu não me apercebi que tenha sido putestativo. Portanto, de nossa parte,
pode ser adiado,
isso? Não nos opomos, sim.
Certo.
Sim.
Bom dia a todos, cumprimentá-los a todos. Por nossa parte também não nos opomos.
Sr. Deputado.
Também não nos opomos, mas então era importante, até porque sei o bem, por experiência própria, a dificuldade que é estar em comissões em paralelo, se a situação se repetir, então termos alguma solução para este tipo de situações. Ontem estive numa comissão onde precisamente o CDS também não estava, foi os serviços que telefonaram ao deputado responsável, que pediu para que a discussão prosseguisse sem a sua presença. Portanto, deixo à consideração, numa futura reunião, então, termos uma abordagem semelhante.
Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também, do nosso lado, também não temos problema em que, se esse for esse o entendimento, que seja adiado, mas era importante que, de facto, que se tentassem criar as condições para que, numa próxima reunião, ordinária ou até extraordinária, realmente se possa consolidar o texto, ou pelo menos na impossibilidade de haver um texto único, que se proceda à votação aqui em comissão dos projetos de resolução. Muito obrigada.
Estou-me aqui a informar os serviços que o CDS, na última reunião, não concordaria com um contexto único, mas que não se importaria de fazer a discussão nesta reunião, mesmo que não estivesse presente. De qualquer das maneiras, faz favor, deputado.
Senhor Presidente, era precisamente esse dado, eu não sabia dessa informação. Senhor Presidente, eu não tinha esse dado de que o CDS, pronto, via algumas dificuldades na consensualização de um texto, como a senhora deputada Ana Paula Bernardo referiu. Eu, de facto, também vejo muitas dificuldades na consensualização de um texto único com o LIVRE. E com, portanto, em que, por exemplo, de nossa parte, nós votamos contra, a favor do projeto do LIVRE, e não votamos contra o do PS. Portanto, eu parece-me que haverá aqui de todo muitas dificuldades de consensualização de um texto comum. Portanto, sendo assim, provavelmente, não havendo também propostas de textos de redação para cada um dos projetos, e o deputado do CDS-PP não se importando que avancemos, podemos votar, então, certo? E vão emanar, no fundo, as redações originais que estão no projeto. Portanto.
Sim, senhor. Portanto, seria para avançar a discussão e a votação de cada diploma. Era a proposta do PSD.
Eu, de facto, eu agradeço à doutora Vanessa, portanto, a dica técnica, que sairão três redações diferentes. A questão é que também todos eles tiveram votações diferentes em plenário e eles, de facto, versam sobre questões diferentes, a forma como a redação é feita, e, portanto, não me parece ser possível haver um texto único. É isso.
Posso ouvir novamente os parlamentares?
Eu concordo com a senhora deputada Carla Barros, aliás, estava aqui a confirmar o sentido de voto do PSD, tiveram os três sentidos de voto distintos em cada um dos projetos. Portanto, um foi a favor, outro foi a abstenção, outro foi contra. Portanto, acho que se calhar o ideal é realmente discutir e votar os três textos de forma autónoma.
Mas há algum parlamentar deseja intervir? Faz-se fazer o deputado da cidade.
Eu também penso que sim, tem que ser votar, não o nosso caso, mas o nosso voto é similar nos três, mas eu penso que terão que ser discutidos individualmente, porque os grupos parlamentares poderão ter votos diferentes ou até poderão ter comentários diferentes, independentemente do voto.
Senhor, muito obrigado. Faça favor.
Do lado do PSD também não temos qualquer objeção e que realmente se votem os três projetos de resolução aqui nesta comissão. Nós tentamos, e essa era uma proposta que tínhamos feito, que era nomeadamente porque o projeto de resolução do grupo parlamentar do CDS tinha um estilo muito diferente dos outros, foi tentar consolidar os textos e, relativamente às matérias que estão no projeto de resolução do CDS, a nossa proposta era sistematizá-la num parágrafo que seria reforce, nomeadamente, o serviço de apoio domiciliário e valorize os cuidadores em formagem, aposto na habitação colaborativa dos idosos e promova certificações. Enfim, rearranjando de forma que todas as recomendações pudessem ser acomodadas num mesmo formato e num texto único. Percebemos a posição agora e já na altura em plenário expressa pelo PSD, que possivelmente não terá só a ver com uma questão de estilo, mas também de algum conteúdo, e, portanto, nesse sentido, estamos totalmente disponíveis para efetuarmos a votação destes três projetos aqui em comissão.
Então, sendo assim, avançamos, certo? Ainda começou. Eu tenho que ler? É importante ler.
O que nós estamos a votar é só esta parte.
Certo.
Repara aí que é o registro de novidades.
Para avançar? Tem aqui informação dos serviços que o Sr. Deputado do CDS, afinal, preferia estar presente na reunião. Acontece que não está, e para haver adiamento tem que haver unanimidade por parte dos grupos parlamentares para só o adiamento. Penso que esse adiamento não se verifica, aliás, essa unanimidade não se verifica, e, portanto, salvo a minha opinião, e posso ouvir o Sr. Deputado sobre isso, temos que prosseguir, certo? Muito bem. Então avançamos? Temos que seguir o regimento, quer dizer, o regimento implica que haja unanimidade para haver adiamento. Não há unanimidade, não há adiamento. É fácil. Certo?
Sr. Presidente, seria adiar apenas o ponto do CDS, certo? Uma vez que decidimos, então, não tentar
adiar
qualquer...
Adiar os três...
Atendidos três?
O ponto 5.
É só porque eu temo que daqui a uma semana estejamos na mesma situação.
Faz favor, Sr. Deputado.
Enfim, eu, como já referimos previamente, uma vez que um dos proponentes manifesta interesse em estar aqui e hoje manifestamente não consegue estar por causa de uma outra reunião, que é a Conferência de Líderes, eu creio que se houver consenso, a possibilidade de discutirmos isto numa próxima reunião, mas, como disse, criando-se as condições para garantir que efetivamente estejam os proponentes das resoluções, de forma a que se possa fazer uma discussão e se finalize este processo.
Está o problema resolvido. Habemos Papa. Habemos Papa. Engraçado, eu joguei que conseguia, mas pronto, pelo visto enganei-me.
Sr. Presidente, diga o que é que me quer ouvir.
Não, vamos então... Resumidamente...
Não, eu sei do que é. Eu sei do que é.
Resumidamente, e por uma questão aqui de economia de gestão dos trabalhos... Atenção, vamos passar agora então à discussão e votação... dos três projetos de resolução, certo?
Muito bem.
Senhoras e senhores deputados, agradecer um bocadinho de atenção, por favor. Então, projeto de resolução número 98, 27º, primeiro do livro. recomenda a criação do programa de alargamento da rede de equipamentos sociais quarta geração. Vamos votar aqui a parte deliberativa, que eu passo a ler. Cria o programa de alargamento da rede de equipamentos sociais, PARES, quarta geração, para apoiar respostas sociais inovadoras que permitam uma oferta diferenciada e direcionada a diversos públicos e o desenvolvimento, consolidação e reabilitação da rede de equipamentos sociais por instituições particulares de solidariedade social ou entidades legalmente equiparadas. Certo? Quem vota contra?
Sr. Presidente, peço desculpa, estamos a falar do projeto, livre. Projeto de resolução do livro. Okay.
Livre. Mas, faz favor.
Mantemos o mesmo sentido de voto do plenário, votamos contra.
Contra. PSD vota contra.
Nós também. Aliás, Sr. Presidente, se me permitir, foi proposto, houve uma tentativa no sentido de fundir os três projetos de resolução. Na altura, o CDS entendeu que os projetos de resolução têm objetivos diferentes, têm bases e pressupostos diferentes e que não seria possível essa conciliação. E, por isso, mantemos o voto que fizemos no plenário, votar contra o projeto de resolução do livro. Muito obrigado.
Mais alguma inscrição? Sr. Deputada Felicidade, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, nós, o Grupo Parlamentar do Chega, manterá a posição que tomou em plenário, portanto, iremos votar a favor. Agora, é importante, e eu várias vezes já tenho chamado a atenção para esta questão, é que eu fico sempre com a sensação que este nosso trabalho é inglório, porque depois não resulta em nada. Nós apresentamos recomendações, apresentamos projetos, mas depois votamos a favor, mas depois nada acontece. E, portanto, eu volto a insistir no mapeamento nacional das necessidades por município e por valência, na estimativa de custos e fontes de financiamento claras, com regras de cofinanciamento proporcionais, na avaliação externa...
Senhor Deputado, peço desculpa, temos que passar à votação, não podemos estar agora com argumentos.
Pronto.
Temos...
É, exatamente.
Pronto, era só isso que eu queria deixar como uma declaração de voto. Como uma declaração de voto, queria deixar esta ressalva.
Votam a favor.
A favor, disse logo no início.
Mais alguma inscrição? Senhor Deputado Livre, faz favor.
Apenas para indicar, logicamente, o sentido de voto favorável.
Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PS também mantém o sentido de voto e, portanto, vota a favor.
Muito bem, passamos agora ao projeto. Ora bem, foi aprovado com os votos contra do PSD e do CDS e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Passamos então ao segundo projeto de resolução, que é o número 106, 27º, primeiro, do CDS-PP, por uma rede de cuidados que não deixe nenhum idoso para trás. Tem a parte resolutiva, só vou ler aqui num instante. Nestes termos, o Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, propõe que a Assembleia da República recomenda ao Governo que, primeiro, reforce o serviço de apoio domiciliário. Segundo, continue a valorizar os cuidadores informais. Terceiro, continua a apostar na habitação colaborativa de idosos. Quarto, promova certificações e auditorias reguladas aos lares de idosos. Quinto, procure estabelecer novas parcerias com o setor social e privado, por forma a aumentar o apoio e o cuidado aos nossos idosos. Inscrições? Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, nós, relativamente ao projeto do CDS, mantemos o mesmo sentido de voto do plenário. Votamos a favor.
Mais inscrições? Ainda estamos por outras inscrições, não é? Sim, senhor.
Então... Senhor Presidente, peço desculpa. Eu não estou aqui a perceber a condução dos trabalhos. Portanto, o que nós temos que fazer é o sentido de voto apenas. Não nos podemos inscrever para falar. Como diz inscrições, eu fiquei baralhada
ordem
por isso diz, é que fiz aquela...
Ordem de trabalhos diz... Ordem, peço desculpa. Ordem de trabalhos diz discussão e votação.
Pois.
Estamos agora no período da discussão.
Por isso é que eu há pouco fiz aquela declaração que fui interrompida porque não estava à discussão. E, portanto, daí a minha perplexidade. Mas não há qualquer problema. Passaremos à discussão, à votação sem qualquer problema. Portanto, neste momento, o que estamos a fazer é uma votação. Contra, abstenção e a favor. Obrigado.
Senhor Deputado, neste momento estamos na parte da discussão, certo? E no ponto anterior, o que tinha acontecido é que tínhamos tido discussão anteriormente a ter usado a palavra. Pronto, mas de qualquer maneira, estamos neste momento no período da discussão do projeto. O Sr. Deputado Carlos Barra anunciou o voto, mas durante o período da discussão. Portanto, se alguém quiser discutir o projeto, faça o favor. Estamos na altura certa. Está entendido?
Eu, sendo o CDS proponente, apenas umas breves palavras. Enfim, nós apresentámos o projeto. O projeto visa reforçar todas as medidas que sejam necessárias para apoiar os idosos e para permitir que nenhum fique para trás. É fundamental reforçarmos os cuidados. Como último ponto e distintivo relativamente a um projeto anterior, é reforçar as parcerias público-privadas e público-sociais para alargarmos ao mais possível a oferta e para que, de facto, o maior número possível de idosos possa beneficiar deste tipo de cuidados. Então, e apelo ao voto favorável às outras bancadas.
Muito bem. Mais inscrições deste período de discussão do parecer? Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Como nós referimos inicialmente, mas o Sr. Deputado Paulo Núncio não estava presente, foi precisamente por não concordarmos com o ponto de partida que está implícito neste projeto de resolução que nós tentamos apresentar uma solução que nos parecia mais equilibrada e, sobretudo, que, de certa forma, harmonizasse até o estilo dos diferentes projetos de resolução, e, nomeadamente, sem deixar de atender a todas as áreas que estavam aqui, as cinco áreas que constam do projeto de resolução do CDS, a solução seria apenas no sentido de manter uma recomendação no sentido de reforçar o serviço, de valorizar cuidadores informais, de apostar na habitação colaborativa, de promover certificações e de promover parcerias. Não foi esse o entendimento por parte do Sr. Deputado do CDS e, portanto, não existindo esse entendimento, iremos também manter o nosso sentido de voto em plenário, que foi de abstenção.
Penso que o Sr. Deputado da Felicidade Vital quer intervir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega irá votar favoravelmente, como fez em plenário, porque trata-se de um instrumento recomendatório que converge com a prioridade de proteger os idosos e de diversificar respostas, domicílio, habitação, qualificação de lares, que é uma bandeira nossa e que temos lutado sempre por dar dignidade aos idosos que trabalharam uma vida inteira para o nosso país. Não excluir o papel do setor social e privado, que também todos sabem que é a nossa posição, e, no entanto, devemos fixar condições, como o mapa nacional de necessidades por concelhos e tipologias, como há pouco eu estava a tentar dizer, a avaliação independente das falhas na rede, o impacto das auditorias e certificações, as articulações com o Portugal 2030 e com o PRR. Temos aqui uma oportunidade de facto, aumentarmos a nossa rede, também identificar fontes de financiamento que possam nos ajudar a melhorar a nossa rede deficiente, e a definição de metas mensuráveis, que é sempre importante, e, como eu dizia há pouco, às vezes ficamos com a sensação de que muito se faz, mas depois os resultados deixam muito a desejar. Muito obrigada.
Mais inscrições? Não? Então agora vamos proceder à votação, certo? Quem vota contra? Quem se abstém? Então, ao PS, uma abstenção do Partido Socialista. E, portanto, foi aprovado com uma abstenção do Partido Socialista, certo? E o voto a favor dos demais partidos. Pois, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me permitir, eu vou ter que me ausentar. Tenho uma Comissão de Orçamento e Finanças, a audição do digitado professor Alva Santos Pereira para Governo do Banco de Portugal. Antecipar que, relativamente ao projeto de resolução do Partido Socialista, o voto do CDS é a abstenção. O próximo que será discutido, se puder ficar já registado o meu voto, eu permitir-me-ia ausentar, está bem?
Fica registado então. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Então passamos agora ao terceiro projeto de resolução, que é o número 112-27-1 do Partido Socialista, pelo aumento das vagas em respostas sociais destinadas a idosos, garantindo o cumprimento das metas do PRR e acelerando a sua execução. Temos aí a parte só deliberativa. Muito obrigado. A Assembleia da República resolve, nos termos número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que, ponto 1, acelere a execução dos investimentos, designadamente do PRR, no âmbito das respostas sociais para pessoas idosas, garantindo o cumprimento atempado das metas, fundamental no acompanhamento e proteção deste grupo vulnerável, promovendo um envelhecimento digno e saudável e assegurando o cumprimento atempado das metas estabelecidas. Ponto 2. Reforça o número de respostas sociais, aumentando a abrangência territorial e melhorando os cuidados prestados à população idosa e às suas famílias, conjugando para este objetivo a iniciativa e a capacidade dos setores público, social e privado. Estão abertas as inscrições para a discussão deste ponto. Sr. Deputado Felicidade Vital, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, fazendo as minhas palavras de há pouco, passando a repetição, só referir que neste projeto de resolução fala-se já nas metas do PRR, que para nós é importante e que não devemos de todo perder esta oportunidade. Continuo a insistir nos cronogramas com marcos, com prazos e com reportes e com relatórios, de forma a que possamos chegar aos objetivos e ver o trabalho concluído. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Felicidade Vital. Mais alguma inscrição? Sr. Deputado Calabar, por favor.
Sr. Presidente, era para referir que, da nossa parte, nós seguimos o mesmo sentido de voto do plenário que a abstenção, o sentido de voto que tivemos na discussão.
Vamos proceder à votação primeiro. Ora, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar também.
Para que efeito, peço desculpa. É para votar?
É para indicação de sentido de voto no mesmo sentido que os outros grupos parlamentares.
Sim, senhora, faça favor, então.
Apenas para também confirmar que iremos manter o sentido de voto favorável, em linha, aliás, com as preocupações também expressas no nosso projeto de resolução relativos aos atrasos com a execução do PRR.
Muito bem. Mais alguém? Para não haver dúvidas, quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Social Democrata e o CDS, que já tinha anunciado. Então, aprovado pelos votos do Partido Socialista, do LIVRE e do Chega. Muito obrigado. Passamos então agora ao sexto ponto de ordem de trabalhos, que é a discussão e votação do plano de atividades da Comissão para a primeira sessão legislativa da 27ª Legislatura. Estão abertas as inscrições para a discussão, façam favor. Sra. Deputada Ana Bernardo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes propriamente da discussão, era apenas uma nota que quando na última reunião da nossa comissão e sobre este ponto, inclusive é uma nota que está na ata dessa reunião, é referido, e a ata refere, que o coordenador do PS pediu que o plano fosse articulado previamente à reunião de mesa e coordenadores. Ora, parece-nos que esse trabalho não foi feito na reunião de mesa e coordenadores e, portanto, nesse sentido, questionamos se não será de facto de manter aquela que foi a solicitação anterior e aparentemente o entendimento de todos para que esta matéria pudesse ser mais amplamente discutida em mesa e coordenadores e vir aqui a plenário já numa versão mais consolidada e mais consensualizada. Mas colocava essa questão ao Sr. Presidente.
Não, eu, para isso, pretendia ouvir o resto dos parlamentares, Sra. Deputada Felicidade Vital, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, quando vi isto na Ordem de Trabalhos, também me surgiu a mesma questão, porque nós, na última reunião, devido ao adiantado da hora, resolvemos não só adiar, como foi sugerido que esta discussão fosse primeiro feita em reunião de mesa e coordenadores e depois assim trazida a esta reunião. Penso que para facilitar, para não terem que estar todos presentes na discussão e, portanto, deixar claro que para mim é um pouco indiferente. Eu penso que esta sugestão foi também um pouco por respeito aos nossos outros colegas todos da Comissão, que com certeza terão muito que fazer, e portanto, fazer só esta ressalva. Agora penso que devemos conversar sobre isso e chegar à conclusão se vamos discutir agora ou se de facto será mais profícuo discutir em reunião de...
Qual é sobre isso? Qual é a opinião do Chega? A discutir agora ou...
Nós achamos que deveremos discutir em reunião de mesa e coordenadores, mas se for a opinião geral que querem discutir hoje, ainda não estamos muito atrasados e, portanto, não vejo inconveniente.
Mais inscrições? Sra. Deputada, alguém faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente as senhoras e os senhores deputados. Não só aqui dar uma nota que esta matéria já foi discutida numa reunião de mesa e coordenadores, ainda antes de férias. Veio no ponto da ordem de trabalhos da semana passada, eu não me recordo qual foi o partido na altura que sugeriu que isto fosse discutido, ou o Sr. Presidente, isso não consigo ter presente em memória, ser discutido numa reunião de mesa e coordenadores. Dizer que essa reunião de mesa e coordenadores, como não foi marcado, não foi discutida antes de vir cá hoje. Porque se houvesse reunião de mesa e coordenadores, certamente tínhamos discutido a matéria. Não foi marcada essa reunião, naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD tanto está disponível para discutir na reunião de mesa e coordenadores, como discutir hoje encerrarmos esta questão do... Mas dar esta nota... Porque a Sra. Deputada do Partido Socialista disse que, como não foi discutido porque não foi marcada a reunião. Se fosse marcada a reunião, nós teríamos discutido. Só deixar essa salvaguarda, porque parece que faltamos à reunião e não discutimos. Mas não, ela não foi marcada desde a última reunião da semana passada, que ficou essa indicação para ser agendada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia. Mais alguma inscrição? Não, acho que está ok. Sendo assim, parece-me que é pacífico isto ser discutido então na reunião de mesa e coordenadores e depois...
É para quando?
Qual seria a melhor data para isso?
Para a semana temos uma audição, já começar às 9 da manhã com os parceiros sociais.
Há uma audição, amanhã há uma audição a começar às 9 da manhã.
Para a semana,
quarta-feira. Seria para quando? Há uma proposta aqui, a próxima quarta-feira, às 14 horas.
Não, 24. Quarta 24. Quarta 24. É 2 a 8. Hoje são 17.
Quarta 24.
Quarta
24.
E depois vai a outra reunião. Se houver, a questão é que depois já não há. Quarta-feira já é dia 1, já não há trabalho. Só se tivermos reunião a 29 ou 30. Senão já fica para depois das autárquicas.
Pode haver disponibilidade.
Sim, ou terça-feira, dia 30 à tarde também. Tinha que haver consenso em todos, porque não estão respeitadas 24 horas de antecedência. A questão é essa.
14 horas, devia falar de terça-feira, quando?
Imagina, tem que ter uma segunda reunião da Comissão, depois da semana que vem.
29 ou 30? Sim. 29 ou 30. Pois é, isso que estou a dizer.
30 é que dia?
Se houver reunião 29 ou 30, não. Se não, fica para depois.
A que horas?
Da Comissão.
Há aqui duas ou três propostas. Agora pedi atenção aos senhores deputados. Uma para o dia 30, que é terça-feira, da parte de tarde, porque há plenário de manhã.
Não, mas já é a reunião da Comissão. Já é a última reunião da Comissão antes das autárquicas.
Mas não era para o dia 30, foi claro. É pacífico, então, que a reunião da mesa seria, coordenadores, seria na próxima quarta-feira, às 14 horas. Certo?
Dia 24.
Fica marcado, está bem? Serviço de nota, pronto. Depois, poderá ser, outra reunião subsequente em função desta seria, por exemplo, o 29 ou dia 30?
Da comissão.
Da comissão.
A última antes das autarquias, sim.
Mas
depois marcamos com o Sr. Presidente, não há problema.
Peço desculpa, Sr. Presidente. A reunião da comissão, dia 29 ou dia 30, não percebi mal.
Segunda, terça-feira, há plenário.
Terça-feira, há plenário, dia 30, sim.
E 29 sim, ou 30.
Mas à segunda-feira, normalmente estamos nos distritos, não é? Mas
como, é que há plenário, Sr. Deputado. Há plenário na segunda-feira.
À segunda também há plenário. Ah, peço desculpa, não tinha esse dado. Ok. Que é para depois parar e dar...
Mas isso depois é marcado pelos serviços.
Sim, sim.
Okay, está bem? Okay.
Podem ficar a saber já que será segunda ou terça-feira, está bem?
Sim, é isso.
Pronto, encerrado o ponto. Não? Sendo assim, resta-me, em primeiro lugar, agradecer aqui os serviços de apoio da Assembleia à Comissão, muito obrigado pelo apoio que deram, e encerro a reunião e voto-se bom trabalho da parte de tarde, e muito obrigado pela ajuda da Comissão dos Trabalhos, cumprimos os tempos todos, acabamos cedo, foi impecável. Muito obrigado, bom dia.